Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o vice-diretor cultural da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, e diretor do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, o CNTRC, Cláudio Oliveira. Cláudio Oliveira, bom dia.
Bom dia Anderson, bom dia amigos do programa Faixa Livre. É com muito prazer que eu estou aqui novamente com vocês. Um abraço a todos.
Cláudio, muito obrigado por você mais uma vez conversar aqui conosco no Faixa Livre. Cláudio, o presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna, esteve na última semana participando de uma audiência pública na Câmara dos Deputados para tratar sobre uma série de temas, em especial desses constantes aumentos dos preços dos combustíveis no país por conta dessa política de preços irresponsável adotada pelo estatal durante a gestão Bolsonaro. Sobre essa questão, o militar atendeu, como era de se esperar, àquele discurso do governo e saiu pela tangente, argumentando que a Petrobras não repassa oscilações pontuais dos preços internacionais do petróleo para o valor dos derivados no Brasil. Uma mentira deslavada, já são pelo menos 6 semanas seguidas de alta nos preços da gasolina nas refinarias. Na bomba, o valor do litro do combustível já ultrapassa R$ 7 em muitas cidades. Primeiro, Cláudio, como é que você viu as declarações do Joaquim Silvio Luna nessa audiência que ele participou na Câmara dos Deputados?
Olha, Anderson, é lamentável, tá? A palavra correta é essa, é lamentável a atuação do general Silvio Luna, né? Ele foi chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, né? Ministro da Defesa do Brasil. Nós tínhamos grande esperança de que, com a entrada dele, as coisas se modificassem lá na Petrobras, tá certo? O presidente Bolsonaro tirou o Castelo Branco e colocou esse general, né? E a gente tinha expectativa de que as coisas fossem mudar, não aconteceu nada. Pelo contrário, ele entrou lá e assumiu e passou a fazer tudo a mesma coisa que o Castelo Branco estava fazendo. Quer dizer, trocou 6 por meia dúzia, tá certo? E foi para essa audiência aí, essa entrevista, né? Contando em verdades, é uma vergonha. Como é que a pessoa faz uma coisa dessa, né? Olha, Anderson, nós tivemos a oportunidade, eu tive a oportunidade junto com os caminhoneiros, né, de falar diretamente com ele. E colocamos todas as posições, oferecemos a proposta de política de preço mais adequada para a Petrobras, né, e para o Brasil, né? Essa política de preço que a Petrobras adota prejudica a própria Petrobras, Anderson. Eu tenho ouvido aí muitas pessoas falando que a política de preço está sendo usada para remunerar melhor os acionistas da Petrobras. Não é verdade isso também, não. Essa política de preço prejudica a própria Petrobras. É de preço de paridade de importação. Eu vejo muita gente falando incorretamente preço de paridade internacional. Não, se fosse preço internacional, estava ótimo, sabe? Mas é preço de paridade de importação, é outra coisa, pior ainda. Se a Petrobras utilizasse o que nós propusemos lá, foi preço de paridade de exportação, aí sim é um preço de paridade internacional, que é o que é usado pelo agronegócio brasileiro, na venda de soja, de trigo, de carne, né? Também utilizado pela Vale para fornecer seu minério para as siderúrgicas brasileiras. É um preço de paridade de exportação. Agora, esse preço de paridade de importação, o Anderson, ele só beneficia as refinarias lá no exterior e os importadores, os traders aqui no Brasil. A Petrobras, com essa política de preço, ela perde de 25 a 30% do seu mercado interno, né? Ou seja, ela aumenta o preço em 10, 15% e perde 25 a 30% do mercado. Que negócio é esse? Esse negócio dá prejuízo para eles mesmos, né? E ninguém contradiz isso, né? Nós fazemos colocações, a própria Petrobras não tem explicação para isso. Não tem justificativa para essa política de preço, né? E foi lá o general para ser questionado, né? Ele não respondeu nada praticamente, né? Ele falou o que ele quis e falou em verdades, né? Uma delas é de que o preço na refinaria é de R$ 2. Se você olhar lá no site da ANP, está lá o preço de paridade de importação que está sendo cobrado nas refinarias, que varia entre R$ 2,70 e R$ 2,90. E ele disse que é R$ 2. Mas por que que ele está contando? Não disse qual é a fonte, de onde que tirou esse dinheiro, né? E disse que o Petrobras está gastando fortunas com tributos, né, no Brasil, etc. Tal. Petrobras gasta hoje muito menos tributo no Brasil do que gastava em 2014, 2013, sabe? O fato que existe, que querem esconder, é que não só a política de preço é absurda, né, como a contribuição tributária que a Petrobras dá na exploração de petróleo no Brasil é absurdamente pequena, né? E ela é reduzida porque foram dados diversos incentivos, principalmente incentivos. Ela já era reduzida, né? Mas em 2010, quando se criou a seção onerosa, deu-se isenção de participação especial na exploração do petróleo na seção onerosa. Mas isso foi feito para capitalizar a Petrobras, para que ela fizesse os investimentos, né? Pois bem, hoje não se é feito investimento nenhum, porque naquela época os investimentos eram de 40, 50 bilhões por ano. Hoje, eles investem menos de 8 bilhões de dólares, né? Dólares, eu estou falando de dólares. Investe menos de 8 bilhões, que é para manter só as coisas, né? E com benefício desse, de isenção, de participação especial, que o Anderson, só isso aí, lá no campo de Búzios, representa cerca de 8 a 9 bilhões de dólares por ano que está deixando de ser arrecadado. Esse sim, esse está indo para os acionistas da Petrobras, tá? Esse que devia ir para o povo brasileiro, que é o dono do petróleo, né? Então, tem sempre de lembrar que a Petrobras é uma concessionária, ela tem uma concessão de exploração. O dono do petróleo é o povo brasileiro. Essa concessão pode ser revista e tem de ser revista. Esse negócio da Petrobras pagar pouco imposto, aqui no Brasil a exploração do petróleo está sendo feita, né, com muito pouca participação governamental, participação do povo na receita do petróleo, isso tem de ser modificado. Tá? Para você imaginar, na Noruega, por exemplo, né, 80% da renda do petróleo fica lá com o Estado norueguês. Aqui no Brasil, fica menos de 40%, Anderson. Essa que é a verdade. Então, 40% da receita está indo embora. Deveria ficar aqui nos cofres dos municípios, dos estados e da União do Brasil, para o bem dos brasileiros. Isso aí, Anderson, por ano, representa mais de 250 bilhões de reais, tá? Então, essa série de problemas de orçamento que nós temos seriam resolvidos se esse assunto fosse encarado de maneira séria, com que deve ser resolvido, tá? É isso que está faltando, né? E o general sabe disso, porque nós falamos isso tudo na frente dele e na frente dos diretores, tá? E ele vai lá para uma audiência pública e faz um papel daquele, tá? Então, é preciso comunicar à nação brasileira dessas verdades. É isso que está faltando, tá bom?
Curioso, Cláudio, é que até o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o aumento de preços praticado pela Petrobras ocorre de forma mais rápida do que em outros países e que essa elevação das commodities tem afetado diretamente os índices de inflação no país. Só nos últimos 12 meses, o acumulado do IPCA chegou a 9,68%. Muito acima do centro da meta estipulada pelo governo federal, que era de 3,75%. A impressão que dá, Cláudio, é que dentro da própria gestão Bolsonaro há uma bateção de cabeça.
Sem dúvida, o Anderson, isso aí parece aquela história do roto falando do esfarrapado, né? Outro dia eu escrevi um artigo falando que o general Silvio Luna está parecendo aquela história da porca, né? Que senta em cima do próprio toucinho e fica falando do toucinho das outras porcas, entendeu? Ora, esse Campos Neto lá do Banco Central, ele vem dizer que os reajustes estão sendo feitos mais rápidos, né? A grande influência nesses reajustes está no câmbio, né? No câmbio aqui do Brasil, do real para o dólar, né? Que é a responsabilidade lá do Banco Central. Ele não falou de quanto que esse câmbio variou e tem variado, né? nos últimos tempos, né, aqui no Brasil, no último ano, né? E isso é a responsabilidade dele fazer o controle. Ele jogou a culpa da inflação para o preço do combustível, porque está amarrado lá com o câmbio, que é a responsabilidade dele. Se ele abaixar o câmbio, o preço do combustível não teria aumentado isso tudo, né? Então, é a velha história do roto falando do esfarrapado, né? É a briga dentro do próprio governo, né? Para que nenhum deles resolve o problema de cada um, né? Cada um tem de estar resolvendo a sua situação, né? E não estão. Nenhum deles cumpre, bota a culpa, aponta o dedo para o outro. É muito estranho isso, né?
Algo que chama muito a atenção, Cláudio, é que o Jair Bolsonaro segue sustentando o discurso falacioso de que o preço dos combustíveis está alto por conta dos impostos estaduais, em especial o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Só que 20 governadores, incluindo aliados do ex-capitão, assinaram uma carta em que defendem que a elevação do preço dos combustíveis nos últimos 12 meses não foi causada pelo ICMS. Enquanto a gasolina subiu 40% no período, segundo esse grupo, o tributo não sofreu aumento. Será que o Bolsonaro ainda não percebeu que ninguém acredita mais nessa ladainha de jogar a culpa nos estados pela elevação do valor dos combustíveis, Cláudio? Ninguém mais engole esse discurso.
De fato, Anderson, essa é mais uma demagogia barata, né, que o governo está fazendo em cima desse assunto. O problema do preço de combustível no Brasil tem três pontos principais, tá? O primeiro é o preço na refinaria, a política de preço da Petrobras, tá? O outro são os cartéis que existem no Brasil e que precisam ser atacados, e que a gente não vê nenhuma atitude efetiva para acabar com os cartéis no Brasil. Cartéis que existem lá na revenda, nos postos de gasolina, e agora com a venda da BR Distribuidora, está ocorrendo também formação de cartéis na distribuição. A própria ANP já tem verificado isso aí, né? Por incrível que pareça, nós temos cartel para todos os lados e não se toma providência. Ministério Público não toma providência, ninguém toma providência, não tem quem vá acompanhar isso, né? E o terceiro ponto é realmente a elevada carga tributária que existe sobre os combustíveis no Brasil. Mas isso já vem há muitos anos, há décadas, né? O que não é válido é o governo vir dizer: vou eliminar a minha parcela, né, de impostos, de impostos federais no combustíveis, e querer que os estados façam o mesmo com o ICMS, né? Ocorre que os impostos federais nos combustíveis representam menos de 2% da arrecadação da União. Agora, o ICMS representa mais de 20% da arrecadação dos estados. E isso já existe aí há décadas, né? Você não pode, de repente, querer que o Estado venha eliminar um imposto desse, não vai ter recurso para atender as coisas mais básicas, como educação, saúde, segurança, né? Isso não pode ser eliminado sem ter uma substituição, né? Então, por isso é que nós fizemos uma proposta de política de preço, que foi entregue para eles lá, o Conselho Nacional do Transporte Rodoviária de Carga, né, fez uma proposta na qual fica colocado que pode ser feita uma taxação na exportação de petróleo cru, que é para aumentar a arrecadação brasileira na exploração do petróleo, né, e esses recursos aí dessa taxação ser usado para compensar os estados para reduzirem o imposto no combustível. Aí sim, seria possível de se fazer. Aí sim é uma coisa prática verdadeira, né? Mas o que parece é que eles não querem prejudicar as empresas estrangeiras que estão aqui explorando petróleo no Brasil, e muito menos a Petrobras, né? E principalmente a Shell, que é a grande beneficiária disso tudo, né? Então, meu amigo, aí nós vamos ter de lutar contra essas pessoas aí, né? Contra essa força, esse poder todo que vai contra tudo, né? E que parece que o Brasil não tem soberania para decidir as suas questões. Então, um país que não consegue ser soberano dentro das suas próprias riquezas, né, ele não consegue se desenvolver. É impossível. tá, dessa forma e com tanta força contrária que existe aqui dentro do Brasil, trabalhando pessoas que têm na carteira de identidade escrito que são brasileiros, mas que na verdade, né, efetivamente eles trabalham para terceiros, para outros interesses, né? Então, assim, nós vamos nos consumindo aqui no país, né? E o país vai ficando sempre mais escravo do capital estrangeiro.
Agora, Cláudio, eu te confesso que me causou espanto a informação que veio à tona após um levantamento do pessoal do Sindipetro de que o presidente da Petrobras recebe um salário mensal superior a R$ 200 mil. Esse valor, que por si só já seria completamente fora da realidade brasileira, se torna ainda mais indecente em um momento de crise econômica que só se agrava. Você vê alguma justificativa para esse valor exorbitante do salário do presidente da Petrobras, Cláudio, por mais que ela seja a maior estatal do país?
Ô Anderson, para ser sincero com você, eu acho que esse assunto aí vem à tona, né, para tirar da pauta aquilo que realmente importa, aquilo que realmente é importante no que diz respeito à Petrobras hoje em dia, entendeu? Esse assunto de salário do presidente, dos diretores também, né? Poderia levantar lá dos diretores, né? Tá certo? Vem para tirar da pauta o que é fundamental, que é a política de preço da Petrobras, não é? E a contribuição tributária que a Petrobras dá para o Brasil. Esses são os dois temas principais, tá? Aí entram com o negócio de salário do presidente da empresa, né? Para desviar o assunto, para desviar a conversa, né? Ora, esse salário tá aí há quanto tempo? É o mesmo salário que o Castelo Branco tem, ninguém falou nada. Por quê? Porque entrou um general lá, não sei. Tá? Ele entrou lá, já pegou aquilo pronto. Não foi ele que aprontou, que fez aquilo não, tá? E é um salário compatível com outras petroleiras. Não adianta, o salário é alto, sim, mas é compatível. Tá entendendo? Então, a discussão, essa discussão, ô Anderson, me desculpe, mas me parece que é para desviar a atenção do que realmente interessa, tá? E o que realmente interessa, essa política de preço absurda para a qual a Petrobras não tem resposta, ninguém na Petrobras tem resposta, né? E a baixa contribuição que a empresa dá para a sociedade brasileira, não só a Petrobras, mas como todas as outras petroleiras que estão aí explorando petróleo com total isenção, né? Isso é que não pode continuar. A gente ceder os nossos recursos naturais e sem que fique nada para a nação brasileira. Tudo é levado para fora e lá fora que é aproveitado. Quer dizer, o Brasil é o que todo mundo quer, né? Sempre ser um eterno fornecedor de alimento e matéria-prima baratinha para eles se desenvolverem, tá? Nós temos de aprender a potencializar as nossas riquezas. Foi o que sempre Getúlio Vargas colocou e que está lá na carta testamento dele, né? É a potencialização de nossas riquezas. É isso que nós estamos fazer, temos de fazer e não estamos fazendo. Estamos entregando as nossas riquezas de graça. Isso é um absurdo, isso tem de ser modificado urgentemente. Agora, salário é uma coisa secundária, tá? E eu prefiro não perder tempo com isso, sabe?
Vocês lá na EPET, Cláudio, chegaram a discutir o que pode ser feito pela associação nesse cenário de alta constante dos combustíveis em função dessa política de paridade de importação adotada pela Petrobras? A diretoria da EPET chegou a discutir as medidas que podem ser tomadas.
O Anderson, olha, a direção da EPET, a administração da EPET já, essa questão da discussão do que ocorre na Petrobras, isso é constante lá dentro da direção da EPET, tá? Nós todos lá estamos sempre escrevendo artigos, publicando artigos de terceiro, e divulgando, e brigando, e participando de audiências públicas, de entrevistas e tudo mais, em defesa da Petrobras. Tudo aí que eu estou falando aqui está lá nas páginas da IPET, né, para todo mundo, para quem quiser ver. E já anos e anos seguidos que a gente vem falando a mesma coisa, tá? E não acontece nada. Ninguém da mídia importante aqui no Brasil olha para isso, divulga o que nós falamos. Infelizmente é assim, não é? E a gente tem lutado sempre, né? Recentemente eu publiquei um livro, né? Que é a Segunda Privataria, né? e no lançamento, né, desse livro, foi reunidos lá diversas pessoas importantes, né, da comunidade brasileira, sabe? E esse livro serviu de base, né, para que o deputado Paulo Ramos, entende, entrasse com o requerimento de uma CPI na Petrobras. Então, eu digo para você hoje, o que eu vejo, a única forma que talvez a gente consiga solucionar essas coisas, esses problemas que estão acontecendo na Petrobras e no Brasil, esse é um problema que transcende a própria empresa Petrobras, isso envolve o Brasil todo e todos os brasileiros, tá? Então, é realmente a criação de uma CPI na Petrobras para levantar tudo que está sendo feito, a venda dos. Vendas dos ativos da empresa, olha lá quantos artigos tem lá dentro da IPET, analisando essa venda, mostrando as perdas que a Petrobras está tendo com isso, e ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Quando você vê, está tendo apoio de diversos órgãos, como Tribunal de Contas, CADE, Supremo Tribunal. Só uma CPI pode, se for bem dirigida também. Tem essa também. A CPI tem de ser muito bem dirigida, tá? Pode alcançar e resolver esses problemas, viu, Anderson? Eu não vejo outra alternativa hoje para todos os problemas que vem sofrendo a Petrobras, mas e seus reflexos em todo o Brasil, em todo o país, entendeu? Essa questão do petróleo no mundo inteiro sempre foi crucial, né? E não é diferente aqui para a gente, tá? Então, depois da descoberta do pré-sal aqui, o interesse internacional pelas nossas reservas cresceu enormemente, sabe? Então, a partir daí, a Petrobras começou a ser atacada, sempre foi atacada, né? Pela sua atuação aqui no Brasil, mas depois da descoberta do pré-sal, isso se exacerbou, esse ataque, sabe? E hoje, ou a gente consegue, através de uma CPI, levantar todos os problemas e tentar reverter isso aí, ou então eu vejo com muita dificuldade, né, que se consiga fazer alguma coisa, já que todo governo está empenhado em acabar com a Petrobras, né? Todo governo. Então, se olha lá, Ministério de Minas e Energia, Ministério de Infraestrutura. É o conselho de administração da Petrobras, a direção da Petrobras, todos eles estão trabalhando para acabar com a empresa, né? Eu sempre falo, lembro, a receita líquida da Petrobras entre 2010 e 2014 sempre foi acima de 144 bilhões de dólares. 140 bilhões de dólares, tá? Em 2014 foi de 144 bilhões de dólares. Em 2020, essa receita caiu para 54 bilhões de dólares, ou seja, a empresa perdeu 90 bilhões de dólares de receita, o Anderson, e ninguém falou nada. 90 bilhões de dólares é mais que o produto interno bruto da maioria dos países do mundo. E isso, essa empresa foi reduzida dessa forma e ninguém questionou nada, tá certo? Ela não paga paga pouquíssimo contribuição para a nação brasileira e com o resultado que dá, entrega para seus acionistas, principalmente os estrangeiros, e ninguém fala nada, Anderson. Isso aqui é impossível, isso aqui é terrível o que está acontecendo, tá certo? Então, meu amigo, o que eu vejo, né? E acredito que o pessoal lá, a direção da IPET também entende isso, que a única forma, ou a melhor forma, ou a única forma mesmo da gente tentar hoje, conseguir alguma coisa de efeito lá na Petrobras, seria uma CPI para investigar vendas de ativo, política de preço e tudo mais que acontece lá.
Cláudio, eu queria repercutir com você também um artigo publicado recentemente pelos economistas Adriano Pires, Luana Furtado e Gabriel Pessoa, do Instituto Brasileiro de Economia, o IBRE, onde eles falaram sobre os custos da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, construída durante os governos do PT. Segundo eles, foram gastos 18,4 bilhões de dólares na obra da refinaria, que se tornou emblemática e teria se mostrado um desastre financeiro. Eu gostaria que você falasse um pouco, Cláudio, sobre esse caso da Abreu e Lima, lá em Pernambuco. Você concorda com essa análise de que a construção da refinaria teria sido desastrosa para o país?
Anderson, é o seguinte, as perdas, né, com investimentos, né, durante o período do governo do PT na administração da Petrobras foram todas registradas nos impairments que foram feitos no balanço dos exercícios de 2014 e 2015. O valor total dessas baixas, né, que foram dadas no balanço, somaram cerca de 20 bilhões de dólares, tá? Então, geralmente, quando eles colocam esses números aí, e principalmente se tratando aí desse cidadão aí, tal de Adriano Pires, né, que é um cara que, não sei, ele tem uma reputação não muito boa nessa área, tá? Então é difícil da gente aceitar, já que eles não colocam detalhe nenhum, tá? Então tudo que deu perda no balanço da Petrobras foi registrado pelos impairments de 2014, nos balanços de 2014 e 2015, e que somam em torno de 20 bilhões de dólares, tá? Foram as baixas que foram dadas no balanço. Já ouvi números estapafúrdios, tá? Enormes colocados, mas se existe isso é porque então o balanço da empresa está errado. Teria de corrigir o balanço da empresa. Já ouvi até de presidente da Petrobras falando asneira, dizendo que os ativos da Petrobras, tá, não tinham valor nenhum. Então ele estava ele mesmo dizendo que o balanço da empresa está completamente. Então, eu penso que assim, números jogados dessa forma aí, eu não posso aceitar. Eu tenho de saber o conjunto dos dados, né? E se os impairments já foram feitos. Se os impairments foram feitos, as baixas já foram dadas, tá? E o balanço já registra as perdas que ocorreram. Tá entendendo? Então, começa a soltar número assim, espaço, tá? Isso não dá para dar um entendimento, não. Isso é só para criar confusão.
Eu queria encerrar, Cláudio, te questionando a respeito do que foi debatido no Encontro Nacional dos Caminhoneiros Autônomos e Seletistas, realizado no último sábado em Brasília. Eu vi que na pauta de discussões havia temas como a defesa da constitucionalidade do piso mínimo para o frete, também esse preço de paridade de importação adotado pela Petrobras. O que foi discutido nesse encontro? Quem participou dele? Quais as resoluções que foram adotadas pela categoria, Cláudio?
Esse encontro foi patrocinado por três fortes organizações, né, dos caminhoneiros autônomos e seletistas, né, e que são CNTTL, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística, né, a ABRAVA, que é a Associação Brasileira de Transporte de transporte em veículos automotores, né? E do Conselho Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas, ao qual eu faço parte, né? Eu sou um dos diretores, né? Por isso eu participei no sábado, agora, no dia 18, lá em Brasília, né? Desse encontro nacional de caminhoneiros, e o principal objetivo era o de trabalhar no sentido de unificar a pauta de reivindicações dos caminhoneiros, tá? Fugindo de aspectos político-ideológicos, evidentemente, entendeu? Então, a pauta totalmente voltada só para os interesses dos caminhoneiros autônomos e seletistas, né? E realmente assim foi feito, quer dizer, os assuntos discutidos lá se diziam respeito diretamente aos interesses dos caminhoneiros, entre eles isso que você estava falando aí, né? Esse piso mínimo de frete, né? Cuja constitucionalidade está hoje em análise lá no Supremo Tribunal Federal. Mas é um assunto que realmente, no meu modo de entender, né? É de total direito dos caminhoneiros. Para mim, o piso mínimo de frete tem o mesmo mesma razão de ser da existência do salário mínimo no próprio país, tá certo? É a necessidade de ter uma intervenção do governo para que não haja a exploração do homem pelo homem, o homem escravizando o homem, tá certo? Porque se deixam as coisas soltas, por exemplo, se a gente não tivesse um salário mínimo, apesar do salário mínimo não cobrir as necessidades efetivas, né, do trabalhador brasileiro, né, mas pelo menos impede que algumas pessoas tentem explorá-lo ao máximo, né? Se não existisse salário mínimo, provavelmente teria muita gente hoje, principalmente com essa situação de pandemia, trabalhando aí para ganhar metade do salário mínimo, até menos do que isso, tá? O salário mínimo é que garante isso. A mesma coisa acontece com o caminhoneiro autônomo quando a gente fala em piso mínimo de frete, porque o caminhoneiro está sendo explorado ao absurdo nesse assunto. São feitos leilões para entregar a carga cada vez ao preço mais baixo. E muitas vezes o caminhoneiro assume compromissos que não pode nem cumprir. Trabalha, paga para trabalhar. Está entendendo? Isso está errado. E precisa realmente da intervenção do governo, né? E outros temas importantes, como, por exemplo, a própria aposentadoria do caminhoneiro, né? Até o governo Fernando Henrique, o caminhoneiro tinha o direito à aposentadoria especial. Isso foi extinto lá no governo Fernando Henrique. Eu não sei nem bem por quê, né? Mas isso tem de voltar. E mesmo também a garantia de aposentadoria do caminhoneiro, porque muitas vezes aqueles que têm de recolher o INSS do caminhoneiro não fazem isso. E quando o caminhoneiro pensa que já está com direito de aposentadoria, ele vai ver lá no INSS e vê que o recurso não foi recolhido e ele perde o direito, né? Então hoje a gente tem dezenas de milhares de caminhoneiro em condição de aposentar e que não consegue obter esse benefício, tá? Então esse é um assunto realmente que tem de ser analisado, né? E aí, em assuntos que dizem, por exemplo, respeito à Petrobras, está lá na pauta dos caminhoneiros a questão da política de preço da Petrobras, o fim do PPI, do preço de paridade de importação. É uma das pautas que já está há bastante tempo, pelo menos, no Conselho Nacional de Transporte Rodoviário de Carga, tá? E lá, agora, nessa reunião lá do último dia 18, foi incluído na pauta a necessidade de se trabalhar por uma CPI na Petrobras, que é o que estávamos falando agora há pouco, tá? Os caminhoneiros já reconhecem essa necessidade. É imperioso que se faça hoje uma CPI na Petrobras. E isso já está dentro da pauta dos caminhoneiros, tá? Porque eles sabem que tudo isso vai refletir também na vida do próprio caminhoneiro, de todo brasileiro e principalmente do caminhoneiro, tá, Antônio? Outro projeto importante que existe lá é o projeto chamado de Projeto BR do Mar, que é um projeto que o governo colocou para desenvolver o transporte de cabotagem no Brasil. O caminhoneiro, ele não é contra o desenvolvimento do Brasil, né, e das modalidades, mas ele quer que essas coisas sejam feitas dentro de ordem, entendeu? Ou antes, as coisas têm de ser analisadas, os efeitos, né, econômicos, sociais de cada projeto, isso tem de ser analisado. Esse projeto ele passou na Câmara sem nenhuma análise, sem nenhuma audiência pública, nada foi discutido. Então, as coisas estão muito erradas aí, tá certo? O que ocorreu, e eu tive até a oportunidade de falar isso lá com os caminhoneiros, né, é que depois da paralisação de 2018, todos começaram. E olha, te digo, aquela paralisação de 2018 não foi uma coisa promovida pelo caminhoneiro autônomo, aquilo foi puxado muito mais pelo pessoal do agronegócio, né, e pelas transportadoras, mas que no fim atribuíram a responsabilidade toda ao caminhoneiro autônomo, né? E diante do problema todo gerado, né, com a paralisação no transporte rodoviário, o governo entendeu então de tirar das gavetas todos os projetos que existiam lá para substituir o transporte rodoviário de carga, né, por outras modalidades, né, pelo transporte fluvial, transporte ferroviário e o transporte de cabotagem, né, aonde se insere esse projeto do BR do Mar, tá certo? Então veja bem, o Brasil se desenvolveu através de rodovias. Isso foi uma opção do governo brasileiro. Isso incentivou a centenas de milhares de pessoas empreendedoras que iniciassem sua pautasse a sua vida pelo transporte rodoviário. Não é? Então, hoje, essas pessoas que estão aí já com idade avançada não têm aposentadoria e também não têm outra opção de emprego. A atividade que eles conhecem é essa do transporte rodoviário. Não é? Então, você não pode vir com uma outra modalidade e tentar com isso acabar com essa atividade sem isso ser discutido, sem haver alguma compensação, para que isso possa ser uma fase de transição dessas modalidades, entendeu? Por outro lado, tem de haver uma paridade de arma, quer dizer, tem de ser coisa competitiva. Eles colocam aí um projeto BR do Mar, estabelece que, primeiro, eles não dão respeito nenhum, como sempre, né? As coisas aqui no Brasil, quer dizer, esses navios, né, poderiam ser feitos. O Brasil tem estrutura naval para construir esses navios, mas logo vem a ideia de se construir fora. Ah, na China é muito mais barato. Pois bem, se fizerem isso, na minha opinião, também tem de ser dado ao motorista autônomo a possibilidade de importar veículos sem imposto, para ser competitivo com os outros, né? Tá certo? Para ter igualdade com os outros, né? Da mesma forma, o combustível que é utilizado no navio de cabotagem, que é o bunker, né? Ele é um preço que não é o mesmo preço de paridade de importação que o caminhoneiro tem que pagar no diesel. Então, isso tem de ser analisado também, teria de ser modificado, né? Mas o mais importante, entendeu? Antes que eu veja, é quando você faz um projeto desse e não se preocupa em utilizar a estrutura do país para fabricar isso aí. Eu não sei se você sabe que lá nos Estados Unidos existe uma lei que se chama Jones Act. Jones Act. Entra aí no Google e vocês vão ver o que é o Jones Act. É uma lei de 1920 que os americanos estavam saindo da Primeira Guerra, e para incentivar a construção naval lá nos Estados Unidos, eles criaram essa lei que ficou chamada como Jones Act, em 1920. A lei estabelece o seguinte: todo navio mercante americano tem de ser projetado por empresa americana, construído por empresa americana, por aço produzido por siderúrgica americana, ele tem de ser operado por americanos e a manutenção tem de ser feita por empresas americanas, tá? Isso foi em 1920 e está até hoje valendo, tá? O ano passado, 2020, né, foi comemorado 100 anos desse Jones Act, né? E os senadores americanos mostraram lá toda a vantagem que isso trouxe para a economia americana. Eles não se preocuparam em que fazer lá fora seria mais barato, ou utilizar mão de obra estrangeira seria mais barato, nada disso. Eles se preocuparam é com o desenvolvimento do próprio país. E hoje eles mostram lá o quanto que a indústria naval contribuiu para o desenvolvimento dos Estados Unidos, certo? A gente poderia fazer a mesma coisa aqui. Infelizmente, os nossos dirigentes parece que são cegos, né? E preferem seguir uma modalidade que não funciona em lugar nenhum do mundo, tá? O Jones Act está aí. Eles comemoraram 100 anos de Jones Act e querem fazer mais 100 anos de Jones Act lá nos Estados Unidos, estão certíssimos. E a gente devia ter isso aqui e não uma excrescência como essa BR do Mar que está sendo proposta aí, tá certo?
Cláudio Oliveira, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no programa. E eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar o meu abraço.
O Anderson, quem agradece sou eu. É sempre um prazer estar aqui com você e os ouvintes do programa Faixa Livre, tá certo? Muito obrigado e fiquem com Deus.
Conversamos aqui com o vice-diretor cultural da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, e diretor do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, o CNTRC, Cláudio Oliveira. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.